Muito bom dia a todos. Quero começar esta sessão por pedir desculpas por este atraso. Tem a ver com a nossa chegada de Pombal até Lisboa e com algum trânsito que encontramos aqui à entrada de Lisboa, que foi imprevisto, mas iremos tentar recuperar o tempo. Já temos aqui este nosso compromisso com meus colegas de mesa para tentar recuperar o tempo. Queria dar um cumprimento especial aos investigadores que estão aqui comigo nesta mesa e que vão apresentar esta obra, e a cumprimentar todos os pombalenses aqui presentes, especialmente o nosso deputado João Santos, que está aqui e que ajudou a preparar esta iniciativa, e todos aqueles que, não sendo de Pombal, tiveram esta curiosidade e esta abertura de espírito para vir ouvir e descobrir um bocadito do nosso concelho. Não queria deixar aqui também de agradecer publicamente ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que teve esta, que criou estes dias abertos, esta que, iniciativa que acaba por ser uma inovação, que foi iniciativa dele e que nos permitiu, neste dia especial, de dar a conhecer um bocadinho do nosso concelho, sendo que esta troca de conhecimento é a base sempre da cooperação e do tão ansiado a coesão territorial, coesão social, que parte sempre do conhecimento, nos conhecemos uns aos outros. Por isso queremos, do fundo do coração, em nome do município, agradecer esta oportunidade e estarmos aqui hoje. Relativamente ao Marquês e a esta obra, só dizer que este trabalho começou já uns anos atrás, que é feita em cooperação com, para além de outros parceiros que serão aqui mencionados, nomeadamente na obra, em cooperação com a Câmara Municipal de Oeiras e a Câmara Municipal de Sobrancelhas, de Sernancelho, peço desculpa. Estes municípios, todos eles tiveram, ao longo da sua história, um contacto especial com o Marquês de Pombal, figura que, apesar de ser controversa, acaba em Pombal por ser, de alguma forma, ainda uma inspiração, porque é uma pessoa que, de reconstrução, de visão, de reforma, e apesar de alguns pontos menos favoráveis, é uma personalidade que continua a ter uma visão que nos inspira, e por isso nos associámos a esta obra pela reflexão que ela continua a proporcionar-nos. Esta figura continua a proporcionar a nós todos, na melhor parte que ela tem, que é esta capacidade de construir o futuro e de reconstruir as sociedades. Por isso, pedindo desculpa mais uma vez por este atraso, vou imediatamente dar a palavra aos investigadores aqui presentes, começando pela professora Ana Leal Faria.
Muito obrigado, bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria cumprimentar a senhora vice-presidente do município de Pombal, doutora Isabel Marto, e agradecer o convite, que muito me honra, por estar presente nesta sessão. Cumprimentar também os meus colegas de painel, o professor Pedro Calafate e o doutor Ricardo Peça de Oliveira. Cumprimentar o ilustre deputado doutor João Santos, que proporcionou e que nos tem guiado nesta sessão, e outros ilustres deputados presentes, autoridades, ilustres pombalenses que caminharam de Pombal até à capital, e passarei imediatamente à apresentação do livro, o primeiro volume da obra completa Pombalina, pedindo-me, já me pediram para ser breve, eu vou tentar ser, já cortei aqui muitas coisas no meu texto, e vou tentar ser breve, embora seja difícil, dada a grandiosidade da obra de Sebastião José de Carvalho e Melo, primeiro Marquês de Pombal, uma figura que deixou uma marca profunda e duradouramente polémica, como já foi referido, na história do nosso país. O contexto, a natureza, o alcance da sua obra têm suscitado inflamadas paixões, mesmo entre aqueles que, por dever de ofício, deveriam observar a objetividade possível e praticar uma sólida imparcialidade. Refiro-me, obviamente, aos historiadores, que já quase os poderíamos dividir entre pombalistas e antipombalistas. Ora, no momento histórico em que vivemos, em que tantos se apropriam da história para servir as suas narrativas, parece-me oportuno chamar a atenção para a problemática histórica. Ela é constante e aberta, mas em nada altera o que já passou. O que muda será apenas a nossa interpretação e compreensão da realidade. A história não pode servir para uma justificação ideológica do presente, nem deve ser apresentada num rigoroso e exclusivo encadeamento causal, sem alternativa, numa evolução legitimada e determinada pela realidade. Eu ia apresentar-lhes um texto que eu acho belíssimo, que desconstrói de qualquer maneira a história, de um brilhante pensador de entre as duas guerras mundiais, Paul Valéry, mas vou passar adiante, o texto é um bocadinho longo, mas essas palavras vêm a propósito da apresentação do livro intitulado Escritos de Inglaterra, que reúne a correspondência diplomática do futuro Marquês de Pombal durante o seu primeiro ano de residência na Corte de Londres. A este volume, outros seguirão, contendo toda a epistolografia pombalina produzida ao longo das suas duas missões diplomáticas, em Londres, entre 1738 e 1743, e em Viena, entre 1745 e 1749. Muitos outros seguirão ainda, reunindo uma obra imensa e dispersa, com o objetivo de pôr à disposição, tanto dos investigadores como dos leitores cultos e interessados, um imenso acervo documental que permitirá formular, com maior objetividade possível, um sólido juízo crítico, assim desejamos, sobre a obra de um dos maiores vultos da história de Portugal. Jorge Borges de Macedo, ao estudar a situação económica no tempo de Pombal, considerava haver um erro de perspectiva na investigação dessa grande figura da nossa história. Esse equívoco seria, precisamente, a simplificação do estudo do meio, da sociedade, da engrenagem administrativa, da estrutura económica, etc., etc. Ou seja, centrar tudo em torno do homem, quase ignorando o país e as suas instituições económicas, sociais e políticas. Julgava ser esse um modo personalista de ver a atuação histórica pombalina, como se fosse possível que Pombal tivesse posto de parte as leis históricas do desenvolvimento da sociedade para realizar, por um poder eminentemente pessoal, as reformas que a sua experiência no estrangeiro viu e concebeu serem necessárias em Portugal para o atualizar e até para o civilizar. Para o referido historiador, a chamada época pombalina não é uma quebra, é antes uma continuação. Pombal pertence à sua época, ao Estado dentro do qual serviu, às classes de quem dependeu, ao ambiente histórico que o criou e o orientou. Mais recentemente, Nuno Gonçalves Monteiro considerou Pombal, obcecado por pôr Portugal a par das nações mais políticas da Europa e contemporâneo das elites das luzes, partilhou com elas alguns inimigos, os jesuítas e o poder civil da Igreja, e foi buscar nelas algumas fontes de inspiração, sobretudo para alguma legislação tardia. Porém, diz Nuno Gonçalves Monteiro, na sua opinião, não era um filho das luzes. Muitos o compararam a Richelieu e a monarquia portuguesa do seu tempo à de Luís XIV, tal como não é acidental o facto dele próprio se ter comparado a Sully, a Richelieu e a Mazarin. Como se procura mostrar por estes exemplos, a história não está feita. É antes um esforço para melhor conhecer e compreender e, por isso mesmo, um saber sempre em movimento, em construção e em mudança. Não se improvisa um historiador, nem se escreve a história com as opiniões, por mais respeitáveis que sejam sobre o passado, Há que distinguir entre história e memória. A história, como um saber cientificamente organizado, aliás, como toda a ciência, é, acima de tudo, uma luta pela verdade. E oxalá este projeto venha a granjear os apoios necessários para a sua cabal concretização, pois ele reúne em si mesmo, na sua concepção original e na sua execução exigente e rigorosa, as condições necessárias para fornecer os elementos fundamentais que nos permitirão compreender a obra pombalina no seu tempo, despida de mitos e inserida nas condições conjunturais internas e externas de Portugal, com a relação de forças que a condicionaram, as ideias filosóficas que eventualmente a moveram, a conduta dos homens que a executaram. O que mudou em Portugal com o reinado de Dom José e com o governo do seu poderoso ministro? O que sobreviveu das medidas tomadas? Até que ponto a intervenção reformadora e autoritária do Estado marcou a sociedade portuguesa? A governação pombalina foi efetivamente disruptiva ou foi antes a imagem de ruptura que criou e os adversários que teve que fizeram de Pombal uma das figuras mais polémicas e contraditoriamente apropriadas da nossa história? Este projeto contribuirá para fornecer as fontes primárias mais básicas para responder de forma informada e séria a estas e a muitas outras interrogações. E começo pelo princípio. A atividade política do futuro Marquês de Pombal inicia-se com a sua nomeação como enviado extraordinário de Dom João V em Londres, seguindo-se Viena. É com esta sua primeira intervenção pública que se inaugura a série de volumes que irão permitir a constituição de um corpus pombalino representativo da sua atividade como diplomata de Dom João V e como ministro de Dom José, bem como homem no chamado século das luzes, época em que lhe coube viver. Como é sabido, o terremoto de 1755 destruiu o arquivo secreto do Estado português que se situava no Paço da Ribeira, que ficou, se não completamente arruinado pela catástrofe e incêndio que se lhe seguiu, pelo menos acabou irremediavelmente perdido graças às obras que, sob as ordens do próprio Pombal, transformaram o antigo Paço Real num novo espaço dedicado ao comércio, a Praça do Comércio, expressão que na época pombalina continha toda a economia. Nunca mais, isso foi portanto, obrigado à equipe que compôs este volume, este e os outros, todos os outros, foi obrigada a percorrer vários arquivos em Portugal e no estrangeiro. E nunca serão demais os agradecimentos que devemos à equipa que realizou a pesquisa e a transcrição paleográfica das fontes, coordenada pela Joana Bassa de Pinho e por Ricardo Ventura, nem àqueles que realizaram a sua edição e supervisão linguística, coordenados por Aida Sampaio Lemos e João Pedro Cambado. Sem esquecer, obviamente, os mentores e diretores do projeto, os professores José Eduardo Franco, professor Pedro Calafate, aqui à minha direita, e Viriato Sormanho Marques, que me deram a honra de nele colaborar nas áreas relacionadas com a diplomacia e a política externa portuguesa nos reinados de Dom João V e de Dom José. A maior parte da documentação que consta neste volume será endereçada ao Secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, António Guedes Pereira, depois da reforma das Secretarias de Estado, que interinamente desempenhou esse papel enquanto o seu titular, nomeado Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, ficava em Londres, onde acolheu Pombal quando ele lá chegou. Refirma Marco António de Azevedo Coutinho. Também neste volume se incluem as cartas dirigidas a Dom Luís da Cunha, embaixador em Paris, ao Cardeal da Mota, que era uma espécie de primeiro-ministro e coordenador dos secretários de Estado e que usava toda a confiança do rei, e a outros diplomatas. A nomeação de Sebastião José de Carvalho e Belo para a Corte de Londres pode compreender-se no quadro da sociedade seiscentista e setecentista portuguesa e também europeia. O futuro Marquês de Pombal não tinha diplomas universitários, nem qualquer experiência diplomática anterior, mas tinha amigos e conhecidos influentes próximos do monarca. Também o seu berço em nada desmerecia uma nomeação para tão importantes funções. Era oriundo de uma família da pequena nobreza provincial e, pouco antes de ser nomeado, recebera uma herança por morte do seu tio Paulo de Carvalho e Ataíde, arcebispo da Patriarcal, que o dotava de alguns meios de fortuna que, não sendo avultada, lhe permitiria fazer face às despesas que sempre acompanham e acompanharam aqueles que seguem os caminhos da diplomacia. Depois de viver alguns anos numa quinta da família, o regresso à capital proporcionou-lhe a admissão na Academia Real da História, que lhe abriu as portas em 1733. E é possível que o convívio anterior com membros ilustres da instituição, o avô tinha uma, em casa do avô funcionava uma academia, a Academia dos Ilustrados, e Pombal terá conhecido, o futuro Marquês de Pombal terá conhecido, por exemplo, o Marquês de Alegrete, o Conde Ericeira, que frequentavam essa academia. E, portanto, foi esses conhecimentos também uma referência positiva na sua futura carreira diplomática, que as circunstâncias quiseram que se iniciasse na capital do Império Britânico. Chegou a Londres em outubro de 1738, e a sua correspondência diplomática cautelosa diz bastante sobre o homem. É cautelosa, tanto mais que eram escritos formais para serem lidos ao soberano, mas o novo diplomata preferia os rodeios à exteriorização dos seus juízos, evitando, acima de tudo, ferir suscetibilidades. Estava apostado em fazer carreira política, na minha opinião, e o futuro, enfim, confirma, e sabia muito bem quanto importava transmitir uma imagem de competência e discrição logo no seu primeiro posto. Os seus relatórios, e encontram-nos aqui publicados, divididos em vários pontos, são longos, bastante pormenorizados, descrevem todo o tipo de factos e situações, de modo a não deixar dúvidas sobre a sua prudência e os seus esforços no cumprimento das ordens recebidas. O estilo é repetitivo, pesado, redundante e, por vezes, um pouco confuso. Tudo isto é a minha opinião, evidentemente. Os senhores lerão, e que eles estiverem interessados, e formularão o seu próprio juízo sobre o estilo pombalino, pelo menos nestes seus primeiros tempos. Mas, independentemente do tom ou do método da sua correspondência oficial e da cautela que também punha nas suas cartas particulares, o diplomata fazia questão em enviar, com a máxima regularidade possível, 6 ou mais vezes por mês, todas as informações, considerações e sugestões que entendia serem pertinentes para o bom andamento das negociações e cumprimento cabal das ordens recebidas. Dom Luís da Cunha, o célebre e o mentor de muitos diplomatas, foi também o mentor de Pombal. Logo 2 dias depois de chegar à Inglaterra, Sebastião José escrevia-lhe manifestando o seu contentamento por ter alcançado a nomeação para Londres, dizendo: uma fortuna que sempre desejei, e pedindo-lhe o apoio das suas advertências e dos seus conselhos. Dom Luís da Cunha tinha fama de oráculo da política e o seu salão em Paris era frequentado por muitos dos diplomatas do seu tempo. Eu tinha aqui para vos ler uma passagem da carta em que Pombal pede o auxílio intelectual e os conselhos de Dom Luís da Cunha. E não resisto, peço desculpa, mas dá um pouco exemplo do estilo pombalino. Hoje já não, ninguém escreve assim. Peço a Vossa Excelência me creia que eu tenho por uma sensível infelicidade o não haver tido a honra de tratar a Vossa Excelência pessoalmente, mas que esta me não faz alguma falta para o reverente afeto e profunda obediência que lhe professo. Portanto, está a dizer que não o conheço pessoalmente. Sendo estes os dois merecimentos com que rogo a Vossa Excelência, que crendo em mim um homem separado de tudo o que é vaidade e só desejoso do que pode ser acerto, me queira, com aquele puro ânimo que eu reconheço em Vossa Excelência, censurar e advertir em tudo o que lhe parecer que o mereço, como pupilo que ainda é, menos do que noviço de religião, permitindo-me a estes fins a licença útil de o consultar quando a dúvida couber no meu conhecimento. Portanto, pede-lhe conselho. É o século XIX, o século XVIII na escrita. Termina esta e muitas outras cartas dirigidas a Dom Luís da Cunha com a expressão: beijo as mãos de Vossa Excelência, o seu mais obsequioso cativo. Pedia-lhe ajuda para as coisas mais prosaicas, desde arranjar um secretário a assuntos mais sérios relacionados com o lugar de Portugal na política europeia, entre as relações de vizinhança com Espanha e as ambições comerciais da Inglaterra. A sua capacidade de trabalho era notável e o seu zelo ia a ponto de garantir que no dia da chegada do correio não saía de casa para responder de imediato às ordens e instruções recebidas. Estranhava os costumes de lazer praticados pelos britânicos. Neste país, dizia ele, é dificultoso que alguém troque o descanso divertido pelo trabalho útil. O costume que os ingleses tinham de trocarem a cidade pelo campo, sempre que podiam, não deixou de lhes chamar a atenção. De sexta-feira, do qual até terça pela manhã se não faz nesta corte coisa alguma, porque são os dias que os ministros têm reservado para descansarem nas suas quintas da fadiga das ocupações, referia noutra das suas cartas. Acabava por ter que se conformar com semanas de trabalho muito curtas por parte dos ministros britânicos que, a acreditar nas suas afirmações, e eu acredito, se resumiam a quarta e quinta-feira. Isto faz-nos alterar um pouco as nossas ideias sobre portugueses e sobre ingleses. Nada podia fazer, de qualquer maneira. Este facto, juntamente com as várias manobras dilatórias tão frequentes no jogo diplomático, contribui para explicar o arrastar das negociações até os problemas se resolverem por si, sem ser necessário tomar alguma decisão. A organização, ou falta dela, dos papéis da delegação portuguesa foi um dos assuntos que logo lhe chamou a atenção e tentou resolver, confessando-se desanimado pela desorganização do arquivo e pelas lacunas da documentação. Não havia, na delegação de Portugal em Londres, qualquer registro nem coleção ordenada dos ofícios passados, mas somente algumas cartas dispersas e papéis informes. Mesmo a organização de Marco António, que Pombal tem o cuidado de não criticar, pouco lhe podia valer. Eram assuntos presentes e ele precisava do historial das negociações. Independentemente do tom ou do estilo da sua correspondência oficial e da cautela que também impunha às suas cartas particulares, Pombal considerava que as informações disponíveis na delegação de Londres eram manifestamente insuficientes para um bom desempenho da sua missão, especialmente em relação aos tratados que temos com esta coroa no respeito ao comércio e privilégios dos vassalos de uma e outra nação. Pelo que se atreveu a mandar para Lisboa as sugestões para reconstituir o arquivo da delegação. Chegou mesmo a enviar para a Corte uma descrição detalhada do que pensava ser desejável para a futura organização dos papéis da Embaixada e 5 anos mais tarde aí deixava uma biblioteca especializada, sobretudo em matérias políticas e económicas, para apoio dos seus sucessores no cargo. A lista dos livros que a compunham e que iremos publicar, espero eu, evidencia uma cultura intelectual eclética que acompanhava as mais recentes publicações da época, mas, ao mesmo tempo, não esquecia os clássicos nem o lado prático dos negócios. Na altura em que Pombal chegou à Inglaterra, os conflitos anglo-espanhóis no Atlântico estavam ao rubro, enquanto no Oriente povos locais ameaçavam as posições portuguesas na Índia. Os primeiros, em grande parte, resultavam dos acordos estabelecidos nos Tratados de Paz do Utrecht, que deram grandes vantagens à Grã-Bretanha. Os outros, na Índia, decorrendo da expansão dos Marathas, que tinham formado um reino independente e conquistado um largo território, correspondente sensivelmente ao estado indiano de Maharashtra, cuja capital é Gonj Bombaim. Eram já uma ameaça para Goa nos finais do século XVII. As posições portuguesas estavam duplamente ameaçadas, enquanto no Atlântico crescia a rivalidade hispano-britânica que em breve atingiria a colónia do Sacramento e o sul do Brasil. Na Índia, os marathas atacavam a província de Salcete, ameaçando perto a ilha de Bombaim contígua, questão que tinha retardado a saída de Marco António de Azevedo Coutinho de Inglaterra, visto que nela trabalhava desde março de 1738. Marco António não conseguiu que o rei britânico ordenasse uma expedição à Índia. Ora, a pressão quanto dos marathas na Índia atingiu um auge quando Sebastião José de Carvalho Melo chega a Londres, quando conquistaram a próspera província do Norte e a cidade de Bassaim, ataques que vitimaram o José Joaquim de Carvalho, o irmão mais novo de Pombal, o que muito o afetou. Mas cedo, Pombal perdeu as ilusões quanto à possibilidade de um verdadeiro auxílio do governo inglês, quase impotente face aos interesses comerciais britânicos e ao imenso poder das companhias. Notem, e Pombal faz-nos notar isso, o regime parlamentar inglês, do qual ele não gostava nada, era completamente diferente do português. E não admira que Pombal se tenha a sociedade britânica mais dinâmica e aberta, com uma forte classe mercantil e uma estrutura social bem diferente da portuguesa, esta com ordens sociais mais rígida e onde os homens de negócio e as suas famílias estavam sujeitos à perseguição da Inquisição. Portugal enfrentava uma potência liberal e democrática para uso interno, com uma constituição parlamentar, um governo de partidos, liberdades individuais e tolerância religiosa, mas que, ao mesmo tempo, pretendia impor aos outros povos, sem qualquer concorrência, o seu comércio. O único país da Europa que se lhe podia comparar, tanto no género de atividades económicas como no espírito liberal e tolerante, eram as Províncias Unidas. Também aí as duas grandes companhias de comércio desenvolviam um nível elevado de negócios. Mas a Grã-Bretanha tornara-se, desde os tratados de Utrecht e Rastatt, que puseram fim, puseram fim à Guerra da Secessão de Espanha, tornou-se Inglaterra incontestável senhora dos mares, onde, escreve Pombal numa das suas cartas, sempre o comércio influi em tudo. Fez todos os esforços para conseguir o apoio britânico na luta luso-marata. Pediu audiências aos ministros na tentativa de persuadir o governo a enviar auxílio às forças portuguesas. Foi incansável na escrita de longos relatórios e memórias. Fez inúmeras tentativas de auscultação dos diretores da companhia. Mas, como ele próprio escrevia num dos seus primeiros ofícios, havia sérios motivos para desconfiar do seu bom efeito no que respeita à companhia, porque esta, como composta de homens de negócio, só cega o interesse. Considerava que os diretores da companhia agiam de má fé e, à medida que ia conhecendo melhor as forças em presença, a sua primeira impressão reforçava-se. Os ingleses davam mais valor aos interesses do que às boas relações, não olhando a meios para atingir os seus fins. O diplomata enfrentava um gigante colossal. A Companhia Inglesa das Índias Orientais era extremamente poderosa e gozava de grande autonomia. Este foi um dos aspectos que mais o impressionou. Mais tarde, tentará aplicar a receita britânica em Portugal. Entretanto, convencido que o seu país estava a ser constantemente prejudicado pelos seus aliados britânicos, escreveu uma longa relação desses agravos, ofensas e opressões. Mas nem a corte lhe deu grande atenção, nem Pombal a completou, embora nela desse conta das suas preocupações relativamente às relações económicas entre Portugal e Inglaterra. Atendendo à relação de forças no xadrez internacional, pouco poderia fazer, temos de ter consciência disso, o enviado Dom João V, nem que fosse o melhor diplomata do mundo. Os ingleses nunca iriam tomar qualquer medida que fosse contra os interesses da poderosa Companhia das Índias Orientais. No entanto, nem por isso deixou de ser incansável na chamada de atenção ao cumprimento dos tratados entre Portugal e Inglaterra e ao respeito pelos privilégios da nação portuguesa, evidenciando uma concepção moderna do papel de um diplomata, atento aos acordos comerciais, exigindo resposta às falhas britânicas, os famosos gravames, e à defesa do Estado português da Índia. A missão em Londres foi talvez o período mais fecundo da sua formação como futuro estadista. A hipótese de que foi aí que alcançou os fundamentos teóricos da sua futura atuação política parece-me ter razoável sustentação, sobretudo no que concerne às decisões sobre as atividades económicas, embora numa perspectiva mercantilista, ou seja, sob a proteção do Estado. E essa é uma grande diferença. A Inglaterra, a Companhia das Índias, era uma companhia de particular. Mas esta apresentação refere-se apenas ao começo de uma atividade diplomática que irá desenvolver-se também em Viena, numa época em que a Áustria estava em guerra. As grandes reformas iluministas, há que atender à cronologia, as grandes reformas iluministas no plano da organização do Estado, do ensino, dos impostos, etc., que a Áustria teve, já são posteriores à saída de Pombal. Sebastião José iniciou as suas funções públicas com perto de 40 anos de idade. A sua formação intelectual e moral estava naturalmente completa. O seu caráter estava constituído, escorado nos princípios e valores que receberam no berço e fortalecido pela dedicação à causa pública e por uma grande ambição de engrandecimento pessoal. Tinha formação teórica de autodidata, mas faltava-lhe a prática dos negócios políticos e a observação direta do jogo internacional. As duas missões diplomáticas que desempenhou comataram essa lacuna, inspirando um reformismo sistemático que ambicionava colocar Portugal a par das nações mais ilustradas da Europa. Que este projeto em que trabalhamos, possa prosseguir, a fim de possibilitar o alargamento da compreensão do contexto, da natureza e do alcance da ação pombalina e verificar o seu impacto político e simbólico, a supremacia da realeza sobre os demais poderes e instituições, as relações do Estado com a sociedade, os processos de produção e de políticas públicas e a supremacia do governo sobre as outras instituições, a administração central, as linhas de força e os padrões reiterados de conduta, da conduta dele e dos seus contemporâneos. São estes os meus mais sinceros votos e muito obrigado pela vossa atenção. Desculpem se me alonguei um pouco, tentei cortar o mais possível, mas estava muito empolgada em dizer certas coisas sobre o Marquês de Pombal. Muito obrigada.
Muito obrigada, professora Ana Leal Faria, por esta contextualização histórica que é sempre importante para perceber as ações e reações dos indivíduos. Queria só especificar que estão aqui 3 investigadores, mas a equipa é muito mais alargada, cerca de 20 investigadores, e que este é um primeiro volume de uma obra que se pretende ser muito mais abrangente. Isto para também reforçar que é muito difícil para eles hoje criar um resumo de tanta informação que eles estão a compilar. Mas passava agora a palavra ao professor Pedro Calafate.
Muito bom dia. Eu renovo os cumprimentos agora pela minha parte, que a minha colega já apresentou, e como pedem para ser muito sucinto, enfim, é com muito prazer que estou aqui. Obrigado pela vossa presença. Cumpre-me apresentar este livro que acaba de ser publicado, Pombal Edificador, como? Sim, senhor. Obrigado. Pombal Edificador, que são as atas, de um congresso que realizámos em Sernancelho, com múltiplos investigadores. Portanto, é um volume plural que procura abordar os vários planos de intervenção do Marquês de Pombal. É uma figura que se presta de forma excelente a isso, porque Pombal era um autor que monitorizava, dada a sua tendência de governo forte, o seu ímpeto reformador. O iluminismo é essencialmente reformismo, esse ímpeto reformador, chamando ao Estado a responsabilidade por essa multiplicidade de reformas e, sobretudo, com uma consciência de aceleração do tempo. No iluminismo, aliás, na Idade Moderna, essa é uma das características da concepção do tempo, a consciência do aumento do ritmo de encadeamento dos fenómenos no tempo, que torna as reformas urgentes e um sentido pragmático nos múltiplos domínios. Apresentar um livro, enfim, eu tinha feito... pensado apresentar aqui uma perspectiva primeiro horizontal, os vários capítulos, os vários tópicos, e também depois uma perspectiva mais vertical, elegendo um ou dois destes capítulos. Atendendo ao adiantado da hora, disponho de 15 minutos, eu vou adotar mais a perspectiva vertical e elegi aqui um ou dois capítulos, se tiver tempo. Em todo o caso, nós temos aqui, só para não deixar a outra totalmente de fora, a análise dos problemas da diplomacia na Europa no tempo de Pombal, um artigo do meu colega Viriato Sormanho Marques, que é muito interessante, porque é o período em que se abandona a ideia de um direito das gentes preso a um mínimo ético garantido, que é o direito natural, e que suporta, portanto, um plano especulativo e universal. Esse direito é natural porque é universal, e é natural porque partilhamos, é uma lei que Deus partilha connosco e, portanto, é uma lei imutável, para passar a vingar a ideia de um equilíbrio de poderes. e esse, sobretudo depois da célebre Paz de Westfália de 1648, e é nesse contexto, enfim, um equilíbrio meramente empírico de poderes que se supunha poder autorregular-se, mas cujas consequências trouxeram até às duas guerras mundiais do século XX. Todo o problema também aqui analisado das reformas pombalinas da educação, quando a educação passa a ser também essencialmente um problema do Estado, a expulsão dos jesuítas nos finais da década de 50, a criação de aulas régias ao nível dos estudos menores, reparem o título, aulas régias, a reforma da Universidade de Coimbra, que é como, por assim dizer, a cereja no bolo das reformas pombalinas e a tentativa de trazer as ciências experimentais e a história natural, removendo a filosofia escolástica que ocupava parte aristotélica, parte fundamental do ensino academicamente institucionalizado. O problema da filosofia política, as concepções de Pombal sobre o poder, sobre a origem, a natureza e a finalidade do poder, que são extremamente interessantes. O problema Pombal e os direitos humanos, que é um bocado controverso, era depois também a presença de Pombal em Espanha, a influência de Pombal em Espanha, o modo como os nossos vizinhos espanhóis o leram, a presença de Pombal na Alemanha, as reformas económicas de Pombal. Portanto, é um volume muito abrangente. Eu escolhi aqui para vos falar um pouco mais verticalmente, enfim, o trabalho do professor José Subtil, chamado Pombal, figura paradoxal na história dos direitos humanos, detrator e precursor. É muito interessante porque os homens que creem, os homens e as pessoas, enfim, que creem ter sempre razão, em geral marcam a sua presença a fogo. E muitas vezes o fogo queima, não é? E Pombal, como sabem, caracterizou a sua ação política por esse punho forte. A ideia dos direitos humanos apela um pouco a circunstâncias e a planos distintos. Mas o iluminismo é muito isso, a ideia de um triunfo da razão. Há um conceito, que é o conceito de razão, que se transforma em instância de apelação e tribunal aferidor da legitimidade das doutrinas, da legitimidade das reformas. E a razão comporta muitas paixões. Aliás, não sei, já quem dizia que a ideia do triunfo da razão é essencialmente irracional, apela mais a um hospital psiquiátrico, não é? E Pombal tinha, de facto, muito as paixões da razão. E daí todo esse estilo de um governo forte, de um Estado absoluto, de um despotismo esclarecido. Mas nesse plano do que o professor José Subtil chama direitos humanos, ele fez aqui um elenco que eu achei muito interessante. Reparem, em primeiro lugar, o fim da escravatura, não nos territórios ultramarinos, mas no território continental. Há quem diga que isso não tem muito a ver com dimensões humanitárias, mas sobretudo com a necessidade de libertar mão de obra para que ela pudesse ser enviada para os territórios ultramarinos. Mas, em todo o caso, há um aspecto que eu gostei muito de ler aqui. Este tema da escravatura hoje continua a ser muito debatido por razões de perspectiva, por razões diferentes, mas o cristianismo admitiu a escravatura. Para os autores escolásticos cristãos, Deus criou os homens livres e iguais. Essa ideia não é da Revolução Francesa, é muito anterior. Deus criou todos os homens livres e iguais. No entanto, a liberdade podia perder-se. Podia perder-se e, portanto, não havia escravatura natural, como defendia o célebre Aristóteles. Havia, para Aristóteles, povos que nasciam incapazes de, enfim, se governarem e, portanto, tinham que ser submetidos aos gregos, sob tutela dos gregos. No cristianismo não se aceitava essa ideia, atendendo à igualdade natural dos homens, mas havia uma escravatura legal, ou seja, essa liberdade natural podia perder-se. Podia perder-se em função de títulos jurídicos. Quais eram os títulos jurídicos aceitos entre os cristãos e até à época de Pombal? Eram essencialmente quatro. O primeiro e mais importante era a guerra justa. Quem fosse feito prisioneiro em guerra justa, ou seja, se eu fosse atacado injustamente, se eu aprisionasse quem me atacou injustamente, poderia ou condenar à morte ou comutar a pena em escravidão. Esse era o título mais político, como diziam os juristas. Havia o outro que era a condenação em função de um crime à luz do direito positivo interno, um terceiro que era a venda da liberdade em caso de necessidade extrema, porque quando a vida está em risco, prevalece o direito, a vida é um valor superior à liberdade. E havia um quarto que é extremamente doloroso, enfim, ou arrepiante, diria, que era uma herança antiga, mas que era aceita entre os nossos teóricos até à época de Pombal, que é o problema: o parto segue o ventre. Ou seja, filho de mãe escrava permanece escravo. Enfim, alguém que é escravizado sem ter feito nada para isso, perdoem-me a coloquialidade da questão. E esse título era um título comumente aceito. Pombal pôs fim a isso em 1762. Enfim, até depois da lei para cá, esse título acaba e libertou todos aqueles que tinham sido submetidos à escravatura até à quarta geração, ficavam já livres. Do terceiro geração até à primeira permaneceriam, mas depois da publicação da lei isso estava claramente posto em causa. Enfim, o parto deixou de seguir o ventre no que diz respeito à liberdade. Inclusive, a Pombal, interessante, diz: esses serão libertados, serão os libertos, mas proibiu que fossem designados por libertos. Aparece muito nas leis pombalinas a proibição de utilizar títulos discriminatórios para se referir aos vassalos do rei. Todos são vassalos. Por exemplo, no Brasil, agora não vem, mas as leis de Pombal sobre o Brasil proibia a designação de que se chamasse alguém de caboclo, porque é um título discriminatório. E quem assim fizesse seria metido no primeiro barco encaminhado a Lisboa e conduzido ao limoeiro dela. Era assim que estava na lei. Repare-se outro aspecto fundamental na modernização da sociedade: o fim dos cristãos novos e dos cristãos velhos. Era quase uma guerra civil, enfim, mais silenciosa que as guerras normais, mas o país, enfim, como dizia antes o padre António Vieira, com a boca fechada pelo medo das denúncias, das detrações ao Tribunal da Inquisição. Essa distinção acaba em nome de uma progressiva igualdade dos vassalos perante os poderes do Estado. O fim do puritanismo das casas nobres não infectas. Era um aspecto curioso que, desde o século XVII, cerca de 20 casas nobres chamaram para si o privilégio de não terem o sangue infectado. Eram as casas não infectas, não é? Não tinham o sangue infectado, não pelos vírus agora que nos atormentam, mas por, enfim, questões de nobilitação, aristocráticas, etc. E o Pombal pôs fim a essa distinção. Aliás, no século XVIII havia um homem célebre chamado Alexandre de Gusmão, tinha uma formação matemática e grandes conhecimentos no domínio da economia, era secretário de Dom João V, escreveu um texto notável, chama-se Discurso aos Senhores Puritanos de Portugal. É muito simples, cada um faça uma conta. Cada um de nós tem 4 avós, cada um desses 4 tem mais 4, dá 16, cada um desses tem 4, por sua vez, dá 80 e tal. E se forem até à 6ª, 7ª geração, ficamos estarrecidos com a quantidade de avós que temos. E, portanto, dizia Alexandre de Gusmão, como é possível garantir que não há essa infecção do sangue, não é? Aquela ideia do privilégio de uma sociedade distinguida, em que as pessoas se distanciam entre si, a impossibilidade de construir uma comunidade, algo comum, algo que nos une. E isso pretendia ele perante esse distanciamento, perante a omnipotência do Estado absoluto. A valorização do trabalho, repare-se, é nesta época que se introduzem os concursos para aceder a cargos, nomeadamente cargos públicos. O fim do patrimonialismo dos ofícios, em que as funções e os ofícios se herdam de pais para filhos. A universalização do direito nos tribunais, quer dizer, simplificação dos atos processuais, remoção do direito canónico, é um aspecto muito importante na modernização da nossa sociedade. Uma das grandes preocupações de Pombal era, Pombal não era irreligioso, um homem, um autor, enfim, profundamente religioso, mas é fundamental espiritualizar a ação da Igreja, laicizar a sociedade. Qual é o âmbito de atuação de cada um dos dois poderes? Poder espiritual, poder temporal, que hoje se chama político. E a partir do momento em que delimitamos o espaço com clareza de atuação de cada um, há, então sim, podemos voltar a colaborar no que ele chamava a união crista. Mas, portanto, o fim do direito canónico, o primado do direito pátrio sobre o direito romano, repare-se, porque essa lei antiga, o parto segre o ventre, era uma herança dessa tradição anterior. Nesta valorização do direito pátrio, veja-se a importância da língua portuguesa, a valorização da língua portuguesa que se capacita para o rigor da interpretação das leis, da aplicação do direito. O fim dos estilos de julgar nos juízes, os juízes tinham um estilo, era-lhes proporcionado ou reconhecido, enfim, um estilo de julgar que no fundo era uma margem de arbitrariedade que se pretendia agora reduzir no avanço de uma perspectiva de universalidade. Quando o recuo do jus commune, por exemplo, o jus commune o que era? Era a invocação de determinadas autoridades medievais, romanas, era sobretudo dois, Bartolo e Acúrcio, e substituir a referência a essas autoridades antigas por algo fundamentalíssimo, que está na lei da boa razão. Substituí-la pelos costumes das nações polidas e civilizadas. Isto é importante porque, vou dar só um exemplo, nos finais do século XIX, no último ano do século XIX, fez-se a primeira Conferência Mundial de Paz em Haia, nos Países Baixos, e o representante da Rússia, o delegado da Rússia, curiosamente do Império Russo, chamava-se Martens, fez aprovar uma cláusula que é sempre citada honrosamente com o nome dele, que é a cláusula Martens. E dizia Martens o seguinte: se, enquanto não estiverem aprovados leis escritas, princípios imperativos de vocação universal, em caso de guerra, as populações civis têm que considerar-se ao abrigo e proteção das leis do direito das gentes, tal como emanam dos costumes das nações civilizadas, das leis da humanidade e dos ditames da consciência pública. Ou seja, não é preciso estar escrito este direito das gentes, este jus gentium, este costume das nações civilizadas, não precisa estar escrito. Está inscrito na consciência dos homens, das nações civilizadas. São as leis da humanidade. Hoje põe-se muito em causa o universalismo como sendo uma decorrência dos valores dominantes que vitimizam grupos identitários, enfim, a importância do ensino primário. E outro aspecto, o direito de renunciar à clausura. Quantas mulheres, enfim, jovens, eram enclausuradas, isso faz parte da nossa história, não é? Nos convênios, o Pombal fez questão de dizer, tem que haver um período de nojo, ou seja, de reflexão para essas pessoas, essas jovens ou velhas, enfim, poderem decidir se querem continuar, se querem permanecer ou se querem regressar à vida civil. É um aspecto muito dos iluministas, por exemplo, Pedro I, imperador da Rússia, que criou e fundou do zero a cidade de São Petersburgo, proibiu, por exemplo, a entrada nos conventos de pessoas com menos de 50 e tal anos. Não me lembro de 50 e tantos. É o mesmo movimento, assim, aqui em Lisboa e em São Petersburgo, nos dois cantos da Europa, esta laicização crescente da sociedade. E eu penso que já falei 15 minutos, não é? Já não posso abordar o segundo artigo, mas era apenas destapar um pouco o véu da relevância que têm estes volumes com tantos autores, tantos especialistas, que em tantos domínios, não é daqueles livros que se leem na sequência das páginas, podemos selecionar títulos que nos interessam mais, deixando para mais tarde aspectos que porventura não sejam tão urgentes para nós. Pois muito obrigado. Boa.
Muito obrigado, professor Pedro Calafate. Acho que a escolha do tema foi assertiva nesta Casa da Democracia. Uma lição de liberdade. Às vezes pensamos, estava aqui a olhar para o nosso amigo Luís Marques, que em Pombal teve um papel relevante nas celebrações dos 50 anos do 25 de Abril. Às vezes pensamos que a liberdade começou com o 25 de Abril, mas percebemos que o trabalho começou muito antes, muita reflexão, muita reforma. Obrigado por esse testemunho. Vou agora passar a palavra ao Dr. Ricardo Peça de Oliveira.
Muito obrigado. Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal de Pombal, Senhor Deputado, Senhora Professora, Senhor Professor, ilustres convidados. Começo esta intervenção por agradecer o convite e a possibilidade de fazermos esta sessão especial de apresentação destas duas obras, ambas sobre o Marquês de Pombal, também ambas editadas pela imprensa da Universidade de Coimbra, uma já em 2009 e a outra mais recentemente neste ano de 2025. Sessão essa que decorre aqui na Assembleia da República, nesta magnífica sala do Senado, e que se insere na iniciativa Dia dos Municípios no Parlamento, neste dia que é dedicado ao concelho onde cresci e vivi parte considerável da minha vida, o Concelho de Pombal. Por isso, seja-me permitido deixar-me uma palavra de agradecimento especial ao Sr. Deputado Dr. João Tunes dos Santos e ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pombal, Dr. Pedro Pimpão, pelo convite que nos endereçaram, que muito nos honrou e que representa, obviamente, uma valorização do nosso trabalho. A figura de Carvalho e Melo, Secretário de Estado dos Negócios do Reino, cuja ação política reformista visou praticamente todos os setores do Estado e da sociedade, produzindo um impacto profundo, quer no Reino, quer nos territórios ultramarinos, está também de forma indelével ligada à cidade de Pombal. Não nasceu em Pombal, mas sabe-se, como a professora Ana Leal de Faria referiu, que passou por ali alguns anos numa propriedade, eventualmente na Quinta da Gramela, que viria a adquirir mais tarde, alguns anos, dizia, nas décadas de 1720 e de 1730. Conforme, aliás, depois recordou em carta, já no final da vida, enviada ao filho, Henrique. Ora, senhor da Vila, desde junho de 1759, um dos marcos da sua intervenção no território do Concelho de Pombal foi, sem qualquer dúvida, a criação da Real Fábrica de Chapéus Finos, em terrenos, precisamente, da sua Quinta da Gramela, então termo de Pombal. Fábrica essa, criada no âmbito da política pombalina de fomento e protecionismo às manufaturas, que teve os seus estatutos confirmados pelo rei em março desse ano de 59, que teve necessariamente de recorrer à contratação de mão de obra estrangeira qualificada, sobretudo de França, mas também dos territórios que estavam sob domínio da Casa de Savoia, designadamente Sardenha e Turim, e que em 1767 sabemos que nela trabalhavam mais de 80 pessoas e tinha capacidade para produzir cerca de 900 chapéus por mês. Sabe-se também que em setembro de 72, quando o Marquês de Pombal se dirigiu a Coimbra no âmbito da reforma da Universidade, passou pela sua vila de Pombal, tendo ficado alojado inclusivamente no convento do Cardal, na noite de 19 para 20 de setembro, sabendo-se até que a senhora Marquesa, dona Leonora Ernestina, provavelmente naquela que terá sido a sua primeira ida a Pombal, gostou do sítio, considerando-o bastante aprazível. E estava naturalmente a fazer uma citação de um documento. Eventualmente terá sido também nessa ocasião que os irmãos da Misericórdia de Pombal terão convidado o senhor da Vila para assumir, portanto, o principal cargo da instituição, isto é, a provedoria, o que aquele aceitou por si ou por intermédio do filho, Henrique, surgindo na documentação pela primeira vez como provedor da Misericórdia, o ilustríssimo Conde Oeiras, em 20 de dezembro de 1772. A marca pombalina em Pombal está também patente ao nível do urbanismo, desde logo naquela que era a principal praça da vila, não é? Onde, além da matriz, portanto, os edifícios que marcam é, de facto, o celeiro e a câmara pombalina, vulgarmente conhecida por Cadeia Velha, e onde há já alguns anos funciona o Museu Marquês de Pombal. Foi também em Pombal, por razões que são conhecidas, que passou os últimos 5 anos de vida, entre março de 77 e maio de 1782. Ora, dada esta ligação, o município de Pombal tem vindo a desenvolver um conjunto de iniciativas, a apostar na valorização desta figura e a fomentar o estudo e a divulgação do conhecimento sobre a mesma, designadamente através da iniciativa anual Maio, Mês do Marquês, no âmbito da qual promove durante todo o mês de maio diversos eventos culturais, tais como concertos, conferências e exposições, e também, naturalmente, momentos lúdicos, de que é exemplo o Festival Pombalino, que procura recriar o ambiente da segunda metade de 700. Ora, o livro Pombal Edificador, Compreender o Marquês de Pombal e o Século das Luzes, apresentado pelo professor Pedro Calafate, de que tive o gosto de ser um dos coordenadores, juntamente com José Eduardo Franco, a Aida Sampaio Lemos e a Madalena Costa Lima, resultou em boa medida da reunião dos textos das comunicações apresentadas em três congressos que organizámos no ano de 2022, o primeiro dos quais, precisamente em Pombal, no âmbito da iniciativa Maio, Mês do Marquês, e depois em Oeiras e mais tarde em Sernancelho. Por isso, o livro pôde contar com o importante apoio destes três municípios, o que queremos, não podemos deixar de agradecer e, de facto, de enaltecer. Os estudos reunidos nesta obra representam, conforme escrevemos na introdução, um contributo para o aprofundamento do saber sobre o Marquês de Pombal, oferecendo múltiplas e complementares perspectivas sobre a ação política de Carvalho e Melo, bem como sobre o impacto do chamado pombalismo em Portugal e noutras geografias, durante o período em que governou e viveu, bem como nos séculos seguintes. Os textos evidenciam ainda a complexidade desta figura e o potencial da investigação centrada no Marquês de Pombal, uma das personalidades que marcou o país, a Europa e o mundo na segunda metade do século XVIII, sobre o qual já muito se escreveu, é verdade, não raras vezes de forma apaixonada e sem recorrer à imprescindível análise das fontes, parte significativa das quais permanece inédita nos arquivos nacionais e estrangeiros. E foi assim que nasceu o projeto Obra Completa Pombalina, coordenado pelo professor José Eduardo Franco, Pedro Calafate e Viriato Surumanho Marques, do qual sou investigador, que pretende publicar em edição crítica e anotada, antecedida de estudos introdutórios, feitos por especialistas, o imenso acervo documental produzido pelo Marquês de Pombal, ou por si diretamente inspirado, sendo que até ao momento foram identificados cerca de 50 mil novos documentos, ou na sua maioria inéditos. Aliás, cujo primeiro volume foi hoje aqui apresentado pela coordenadora do mesmo, a professora Ana Leal de Faria. Este é um projeto que procura, como também já foi dito, reunir uma obra imensa e dispersa, em boa parte desconhecida, e que será fundamental para o alargamento da compreensão da natureza, do alcance e do contexto da ação política pombalina, conforme referido pelos coordenadores na introdução geral da obra, publicada neste primeiro tomo do primeiro volume. Este é um projeto que envolve, como não poderia deixar de ser, dezenas de investigadores de diferentes universidades portuguesas e estrangeiras e que tem tido o importantíssimo apoio dos municípios de Lisboa, de Oeiras, de Pombal e de Sernancelha, tendo o município de Pombal acabado de renovar esse mesmo apoio. Dado que o dia de hoje é dedicado a este município, termino agradecendo, em nome pessoal, mas também da parte do meu Centro de Investigação, o Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta e o Instituto Europeu de Ciências da Cultura Padre Manuel Antunes, aos quais estou vinculado, agradecer à Câmara Municipal de Pombal, na pessoa do seu Presidente, Dr. Pedro Pimpão, o apoio que tem conferido ao projeto da Obra Completa Pombalina, bem como às demais iniciativas que temos vindo a desenvolver em conjunto. Muito obrigado.
Muito bem, nós é que agradecemos este trabalho de cooperação. Como perceberam, para chegar a este resultado é preciso o esforço de não só municípios, mas muita gente e um fio condutor, porque isto são meses e meses de trabalho, mas que são muito importantes para nós nos revisitarmos, repensarmos a nossa história para perceber onde é que estamos e tudo aquilo que ainda, pelo qual temos que lutar. Por isso quero agradecer em nome do município de Pombal, mais uma vez os presentes, os que nos estiveram a ouvir, o grupo de investigadores, e esperamos que aproveitem o resto do dia para conhecer melhor o nosso concelho. Obrigada.